O governo federal e a Câmara dos Deputados fecharam um acordo para viabilizar, por intermédio do Ministério da Fazenda também, a renegociação de cerca de 100 bilhões de reais em dívidas de produtores rurais. A solução veio por meio de uma medida provisória, que substitui o projeto de lei em tramitação e prevê condições especiais de pagamento para agricultores afetados por perdas climáticas e dificuldades financeiras. O tema tem impacto direto sobre o crédito rural, o Plano Safra e a capacidade de investimento do agronegócio brasileiro. E eu converso nesse momento com o Dr. André Aidar, que é especialista em direito do agronegócio, e vai tirar as nossas dúvidas sobre essa possibilidade de renegociação aqui na CBN Cascavel. Doutor André, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito obrigado, bom dia. Prazer enorme falar com os ouvintes da CBN.
Na prática, o que vai mudar para o produtor rural com essa medida provisória, com essa possibilidade de renegociação? Porque o valor que está sendo colocado aqui para essas renegociações, ou melhor, esse valor de dívidas do agronegócio brasileiro, chega na casa dos 100 bilhões, é um valor expressivo, então precisa ser uma medida, uma solução muito bem construída e que efetivamente traga resultados.
Bom, como você bem ressaltou, toda vez que nós falamos sobre o agronegócio brasileiro, as cifras, elas são extremamente altas, né? Nós estamos falando realmente de uma situação grave, em que há um nível de endividamento jamais visto, né, na história recente aí do agronegócio brasileiro, em função de diversas situações aí que efetivamente fogem ao controle dos produtores rurais. Agora, nem todos os produtores rurais vão ter acesso a essa possibilidade de renegociação das dívidas trazida pela medida provisória. Basicamente, nós estamos falando aí de produtores, como regra geral, de produtores que sofreram perdas em duas safras entre 2019 e 2025, perdas essas que sejam de no mínimo 30%, né? E nós podemos ter também, há uma regra especial, para situações mais graves em que nós temos produtores aí com perdas em três safras superiores a 40%, e aí nesse caso com condições mais favoráveis de renegociação.
Como ficam os prazos, a carência e a taxa de juros previstas para essa renegociação?
Bom, na regra geral, a renegociação ela pode ser feita em até 8 anos, com 2 anos de carência, sem entrada, mais um parcelamento das dívidas feito aí em até 6 anos. A regra especial, justamente para esses produtores que tiveram perdas mais significativas, permite uma renegociação em 10 anos, sendo 2 anos de carência sem entrada, mais um parcelamento das dívidas em até 8 anos. As taxas de juros, elas mudam conforme justamente o perfil do produtor rural. Aqueles produtores, né, que dependem de recursos do PRONAF, que é o Programa Nacional de Ajuda à Agricultura Familiar, eles terão taxas de juros que variam entre 5% e 6% ao ano. Os produtores de médio porte, que são então beneficiários do PRONAMP, estes terão taxas de juros que variam entre 8% e 9% ao ano. E os demais produtores, né, via de regra, produtores maiores de grande porte, estes terão taxas de juros que vão variar aí entre 11% e 12% ao ano.
Quais são as suas considerações sobre a eficácia dessa medida provisória, no sentido de que muitos produtores, claro, acumularam dívidas justamente por causa de eventos climáticos? E eu faço essa pergunta para irmos ao encontro também de um entendimento, por exemplo, no comparativo com o Plano Safra. Os recursos que foram disponibilizados, entidades representativas hoje do agronegócio e lideranças da cadeia produtiva afirmam que foi um valor que é insuficiente para as demandas da atual estrutura do agronegócio brasileiro. Então, pegando essas conclusões, esses entendimentos de que há uma certa dificuldade hoje para a cadeia produtiva brasileira, essa medida provisória, no seu entendimento, doutor André, ela é uma medida que é eficaz, ela é bem vista ou ainda assim também falta alguma coisa?
Olha, a medida provisória ela é necessária. Necessária para o atendimento de uma situação emergencial, de uma situação extremamente grave, que coloca em risco a estabilidade de um dos principais setores da economia brasileira, responsável justamente aí pelo superávit da nossa balança comercial. Esta medida provisória ela é bem mais ampla do que programas anteriores de socorro a produtores rurais. Isso porque ela contempla também a possibilidade de negociação, de renegociação de cédulas de produto rural, as CPRs, e ela também contempla a possibilidade de renegociação de dívidas de cooperativas. Isso é extremamente importante, principalmente para a pequena agricultura, e os pequenos pecuaristas brasileiros. Suficiente. É um pouco complicado de nós falarmos se efetivamente isso será suficiente para resolver essa situação grave na qual o agronegócio brasileiro ele se encontra. Isso porque nós precisamos pensar nessa situação de uma forma estrutural. Nós não podemos ficar a todo momento socorrendo os produtores rurais em dificuldades sem, ao mesmo tempo, resolvermos estes problemas estruturais que afetam o agronegócio brasileiro. Você citou o Plano Safra, né? O Plano Safra, ele é insuficiente para atender uma parcela significativa do agronegócio brasileiro que dele depende, e é justamente a parcela mais frágil, que são os pequenos produtores, os produtores familiares e os produtores de médio porte. A maioria dos grandes produtores rurais brasileiros, aqueles que possuem uma estrutura empresarial robusta, eles não dependem de recursos do Plano Safra, eles buscam o seu financiamento dentro do próprio mercado financeiro e até no mercado de capitais, já que há uma participação muito grande hoje já de investidores do mercado de capitais dentro do agronegócio brasileiro. Então é preciso sim pensar de uma forma estrutural para que nós não tenhamos que, de tempos em tempos, editar medidas provisórias, criar novos planos de socorro aos produtores rurais, porque o que interessa efetivamente é que nós tenhamos um agronegócio que possa caminhar com as próprias pernas, que seja robusto e que cada vez ocupe um lugar de maior relevância no cenário internacional.
Doutor André, qual é a importância dessa inclusão das cédulas de produto rural, como já mencionado anteriormente na sua fala?
Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Nós temos hoje a cédula de produto rural como principal mecanismo de financiamento do agronegócio brasileiro dentro das cadeias produtivas. Nós sabemos que o agronegócio brasileiro ele se autofinancia. Então, os elos da cadeia produtiva eles dependem um do outro e os elos mais à frente vão financiando os elos anteriores. Então, é a trading ou a esmagadora que financia o produtor rural e o produtor rural, por sua vez, ele é responsável, né, pelo financiamento dos fornecedores de insumos, e isso a gente vê se repetindo ao longo da cadeia produtiva. A cédula de produto rural é o principal instrumento que permite esse financiamento dentro da cadeia produtiva. Então, quando nós incluímos essa possibilidade, né, de renegociação, não das CPRs físicas, mas das CPRs financeiras, aquelas firmadas justamente com as instituições financeiras, nós estamos ampliando significativamente a possibilidade de renegociação de dívidas, inserindo dentro dessa renegociação o principal título do agronegócio brasileiro atualmente.
Se existem alguns requisitos e critérios que devem ser levados em conta nessa renegociação, podemos então ter alguns produtores que inevitavelmente vão ficar de fora dessa renegociação, não é?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A medida provisória ela já contempla algumas exceções, né? Por exemplo, aqueles produtores do Rio Grande do Sul que já obtiveram aquelas medidas emergenciais trazidas pela Lei 14.981, agora em 2024, essas dívidas não podem entrar dentro dessa renegociação. Da mesma forma, nós tivemos no ano passado, entre setembro do ano passado e fevereiro desse ano, a vigência da MP 1314, que também, né, garantiu aí uma possibilidade de renegociação de dívidas para produtores afetados por eventos climáticos. Esses produtores que já tiveram acesso a esse benefício não poderão renegociar estas dívidas novamente agora, pela nova regra, e também aquelas dívidas que já estão inscritas em dívida ativa da União ficam de fora da possibilidade de renegociação. E, obviamente, também produtores que não estão incluídos nessa lista, mas que não conseguirem comprovar através de laudos técnicos as perdas de no mínimo 30% em duas safras, estes também não vão ter acesso ao benefício.
Existe algum tipo de receio, doutor André, de que uma renegociação tão ampla como essa possa, se não feita com estratégia e organização, acabar num futuro estimulando novos casos de inadimplência? Porque, a depender do montante que um produtor esteja inadimplente, esteja ali com problemas financeiros, talvez uma falta de estratégia pode acabar piorando a situação dele, não é?
E atinge justamente os produtores mais frágeis. Esse risco é maior justamente em relação aos pequenos e médios produtores, né, que não possuem um fluxo de caixa de longo prazo, como ocorre em relação aos produtores de maior porte. Sem dúvida nenhuma, esse é um risco. O produtor precisa se financiar todos os anos. Então, em todas as safras, o produtor novamente ele precisa buscar o financiamento, seja dentro da cadeia produtiva, seja no setor financeiro, através das instituições financeiras. Então, sim, há um risco, né, de um efeito de bola de neve, em que os produtores já endividados pela renegociação feita agora possam aumentar o volume dessas dívidas com os financiamentos necessários para as safras dos próximos anos.
Existe um entendimento de que a criação de um fundo garantidor poderia facilitar o acesso ao crédito ao produtor rural daqui para frente. Isso realmente é uma iniciativa que deve ser pensada e construída?
Sem dúvida nenhuma, e é uma experiência que já foi feita com sucesso em outros países. A União Europeia, por exemplo, possui ferramentas parecidas com este fundo garantidor pretendido agora pelos produtores brasileiros, e sem dúvida nenhuma, isso pode representar aí um mitigador de riscos, né, para os anos seguintes.
Para o produtor que está nos ouvindo nesse momento, qual seria a sua principal orientação? Ele deve já imediatamente procurar o banco, reunir documentações ou até mesmo ainda aguardar algum tipo de regulamentação, algum tipo de orientação específica? Afinal de contas, ainda há uma construção entre o Congresso e o Ministério da Fazenda, que aqui no caso está sendo a figura do governo federal. Então, precisa aguardar ainda para efetivamente fazer essa renegociação ou o produtor já pode buscar a instituição financeira?
Olha, o prazo para a renegociação previsto na MP, ele vence em 12 de novembro. Então, nós estamos falando aí de basicamente 4 meses, né, em que o produtor terá a possibilidade aí de pedir essa renegociação. Obviamente, isso vai depender da manutenção da vigência da MP, se ela não vai expirar ou se efetivamente o Congresso vai transformá-la em lei, que é o que se espera objetivamente, ainda mais num ano eleitoral. Né? O principal nesse momento que os produtores devem fazer é buscar justamente aí uma orientação jurídica e uma orientação técnica. Então, primeiro momento, procurar uma orientação jurídica especializada para que um profissional possa esclarecer todos os termos da medida provisória, identificar se o produtor efetivamente tem direito ao benefício, e também, sem dúvida nenhuma, realizar uma análise de custos, né? Se efetivamente, para aquele perfil de produtor específico, compensa partir para a renegociação ou não.
Os bancos, eles terão autonomia para negociar caso a caso ou as regras da medida provisória serão padronizadas para as instituições financeiras?
Não, as regras são padronizadas para as instituições financeiras. Então, quando a gente estiver tratando de crédito rural, as regras valem de modo uniforme para todas as instituições. Agora, lembrando que até mesmo produtores que não têm o direito à renegociação prevista na medida provisória, eles ainda podem buscar outros mecanismos de renegociação, por exemplo, aqueles previstos já no Manual do Crédito Rural, eles podem buscar isso diretamente junto às suas instituições financeiras também.
Além desses mecanismos de renegociação, Que outras ferramentas, doutor André, poderiam estar mais acessíveis ao produtor para evitar que ele volte a enfrentar uma situação de superendividamento? Por exemplo, Seguro Rural, Proagro, tem cumprido esse papel? Porque não é somente a renegociação. Talvez o produtor precise de alguma outra ferramenta para auxiliá-lo a gerir melhor as finanças de suas propriedades.
Esse é um problema até mesmo cultural do agronegócio brasileiro. Nosso índice de contratação de seguro rural ainda é extremamente baixo, né? Então, o seguro rural é algo extremamente importante, ele precisa ser levado em consideração, esse custo ele precisa ser absorvido pelo produtor para os contratos futuros. E, sem dúvida nenhuma, cada vez mais o que o produtor deve buscar é uma profissionalização da sua gestão. A gestão da fazenda, a gestão da produção, ela precisa ser pensada cada vez mais pelo produtor, inclusive pelo pequeno produtor, no longo prazo, de forma profissional, buscando o auxílio das entidades que estão já à disposição dos produtores rurais para essa finalidade, para evitar justamente que eles se encontrem numa situação tão grave novamente no futuro.
Doutor André, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Olha, basicamente a orientação é justamente para que os produtores reúnam a documentação necessária, procurem uma orientação jurídica, uma orientação técnica no curto prazo, para que, como a gente está falando de uma medida provisória que prevê aí um prazo específico, que não é muito longo aí para que os produtores possam ter acesso a esse benefício, para que não deixe para a última hora e no último momento possa não ter acesso à possibilidade de renegociação.
Doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Um grande abraço.